Nós começamos esse CTL falando lá no livro de Atos 19, quando Paulo esteve em Éfeso pregando publicamente, ensinando também publicamente de casa em casa, olho no olho, lembram disso? E nós falamos então da obra de fazer discípulos, compreende pelo menos pregar, você tem que pregar para ganhar, você precisa batizar para incluir a pessoa, e falamos sobre a pregação e o batismo. Falamos do batismo na água, no Espírito Santo, no corpo. E, por fim, falamos também de ensinar para edificar. E aí nós começamos, então, separamos, então, aqueles textos que nós consideramos que é a doutrina de Jesus, que é o Sermão da Montanha, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. E nós ficamos ali um período muito longo em Mateus 5, 32, né? 31 e 32, por conta do tema que a gente considera que é o mais polêmico, talvez o mais polêmico desse ensino de Jesus, que é a questão do casamento, da separação, do divórcio e do novo casamento, né? Eu até acho que eu dei uma olhada lá nos views lá desses vídeos do CTL e eu fiquei com a impressão que essas aulas que falam desse assunto é que está com mais de 500, 600 views aí, então despertou interesse não apenas do pessoal que está assistindo aqui, mas parece que o negócio vai indo. E o pessoal tem interesse, realmente é um assunto polêmico, longo. Eu acho que a gente não falou tudo, mas a gente falou muita coisa, né? E hoje nossa proposta é voltar. A gente precisa voltar, Matos, senão a gente não termina esse assunto. Vai falar de divórcio, novo casamento, até Jesus voltar. Então a gente tem que retornar, né? E o nosso tema de hoje fala dos juramentos, né? E fala, eu não sei qual foi o título que a nossa querida Tita deu, mas eu sei, mas vou ter que olhar aqui para trás, né? Os juramentos e o amor aos inimigos. Eu até achava que era os julgamentos, não os juramentos. Julgamento, estava preparado para falar do julgamento, mas não, juramentos. Vamos ler aqui os versículos que foram separados. Também ouvistes que foi dito aos antigos. Lembra que Jesus sempre está fazendo referência àquilo que os antigos ouviram, né? Sempre. E ele diz aqui: não jurarás falso. Onde é que está escrito não jurarás falso? Você sabe onde é que está? Você lembra onde é que está? Eu não coloquei ali, até de propósito, mas está em Levítico 19, né? 19. Em diante, mas nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor e tal. Então, Levítico 19, de 11 a 17, tem várias instruções, Jesus está se referindo ao 12, versículo 12. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso. Mas, ao contrário de jurar falso, qual é o teu compromisso? Aí você vai ver Números 32, Deuteronômio 23, 21. Qual era o compromisso deles? Era o quê? Cumprirá rigorosamente o quê? Para com o Senhor os teus juramentos. Aqui Jesus está dando a versão dele, está dando a explicação dele correta para aqueles mandamentos de Números e Deuteronômio. Esse então era o mandamento, né? Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis. Agora Jesus vem lembrando o seguinte, irmãos. É uma coisa importante dizer isso. Nós viemos tocando assuntos até aqui onde Jesus aprofundou o mandamento. Ele diz: não matarás. Aí ele vem condena o coração que odeia, lembra? Depois ele diz: não adulterarás, e ele condena o coração impuro, lembra disso? Depois ele diz: aquele que olhar, aquele que repudiar dele carta de divórcio, ele explica que o coração do homem que repudia a mulher, ele é responsável, ele se torna responsável do repúdio, quando nós ficamos. Agora, dessa vez, parece que Jesus está dando uma correção, ele tá mudando a compreensão das pessoas acerca desse mandamento. Tiago dá esse reforço, não sei se vocês lembram que Tiago diz isso, né? Tiago, lá no capítulo 5, versículo 12 a 16, ele diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis Aí Tiago confirma: não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, nem qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, o vosso não, para não cairdes em juízo. Eu estou lendo aqui uma revista corrigida desse texto de Tiago. Ele diz assim, ó, Tiago reforça o que Jesus falou, Tiago não inventa, os apóstolos sempre falam o que Jesus falou, né? Agora, é importante a gente lembrar o seguinte, por que que os antigos juravam? Eu acho que quando essa geração Y, não, talvez nem a X, mas as mais antigas, quando criança, vocês devem lembrar, quando a gente queria se dar muito, para dar veracidade à nossa palavra, para dar crédito àquilo que a gente estava falando, o que a gente fazia? Juro por Deus. Juro por minha mãe mortinha. Eu juro, para dizer o quê? Para dizer que o que eu estou dizendo é verdadeiro. Né? Embora eu acho que a gente até compromete essa percepção do juramento, era só a gente pegava muito ela, a gente usava muito para dizer que aquilo que a gente estava dizendo era verdade. Mas vocês não podem esquecer que quando alguém também queria tomar algo emprestado, aí começava a se comprometer que dia tal eu pago você. Juro por Deus que eu te pago. Né? Então o juramento tinha essa força para dizer assim, o que você está. Não, o cara jurou por Deus, caramba, o cara jurou por Deus. Pô, jurou pela mãe dele morta. Mortinha, né? Na tábua. Né? Na mesa fria. O cara jurou. Aí dá aquela força, aquela veracidade muito grande a palavra. Então, os antigos, eles faziam votos a Deus e faziam também juramentos. Claro que esse assunto aqui dos antigos nem era uma coisa só com relação às pessoas, mas principalmente com relação a Deus, né? Aí jurava pelo céu, jurava por Deus, jurava geral, né? Juro por Deus, eu juro pelo Senhor. Eu não sei se vocês em algum momento da tua vida já jurou. Palavra jurar. Ela tem no seu fundo, na sua raiz, a palavra promessa. Eu juro, é eu prometo, é eu me comprometo, né? A gente essa promessa você chama também pessoas como testemunha. Que o Senhor, lembra disso? Que o Senhor, normalmente é o Senhor, né? O casamento, inclusive, não sei se vocês lembram, mas o casamento também, Deus é testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. E Jesus vem e ele diz o seguinte, ele diz que eu agora, o mandamento dele agora, nesse exato momento agora, não é nem. A palavra deles, eu não quero que você jure por nada, nem pelo céu, nem pela terra, por absolutamente nada. Amém? Eu queria pegar aqui uma outra possibilidade também, não deixa de ser uma possibilidade, né? Qual é a possibilidade que eu digo? É quando você não jura, porque eu acho que nós, no nosso contexto, a gente não jura. Mas a gente faz uma coisa muito parecida. Qual é? A gente coloca palavras religiosas e a gente se compromete com coisas que a gente não faz, que contraria muitas vezes a boca, a nossa boca. Um exemplo clássico disso. Um exemplo clássico. Te abençoe, meu irmão. Abençoado. Mas aí daqui a pouco você vai e começa a falar mal da pessoa. Você abençoa o cara com a boca, né? Diz que está abençoado. Deus te abençoe. Quem nunca teve um lance desse? Deus te abençoe. E depois faz o quê? Do Deus te abençoe. Oi? Fala mal da pessoa. Isso está totalmente contraditório. E bate com isso aqui que Jesus está falando também. A gente não tem hoje muito juramento, mas a gente tem aquela coisa do eu me comprometo também. E não só, que isso acontece muito entre nós, assim, o irmão pede uma oração. Lembrou, né? O cara pede para orar. E o que que você diz, assim, muita espiritualidade, assim? Amado, conte com as minhas orações. Vou orar por você. Não, é impressionante que a gente acaba usando o linguajar religioso para convencer a pessoa de que a gente está comprometido com ela naquele tema. Ó, esquece, a gente está orando por isso. Ó, a gente está orando por isso. E na maioria das vezes não está. Não está orando. Orando mesmo não está. Isso é tão, olha, isso é tão gospel, tão religioso, está tão vivo entre nós, que eu acho que com o advento do Facebook isso ainda ficou pior ainda. Tem gente que starta o negócio do ore por nós. Se a gente pede oração, eu peço oração. Quando eu entro no Facebook, eu estou viajando, eu peço orações, digo, peço orações. Imediatamente um montão de gente vai com Deus, vamos estar mesmo cobrindo a tua vida, orando, intercedendo. Eu fico preocupado, falei, Jesus, tem misericórdia. Será que eu não estou causando nenhum tropeço, não, no meio dessa galera? Quantos de fato para, um minuto que seja, e diz, Senhor, leve esses irmãos em paz, cobre eles, guarda-os. Eu acho que isso rola entre nós. O que vocês acham? Rola ou não? Rola o pedido da oração? Ora por mim aí, cara. Aí vocês, não, tá legal, mano. Vou estar orando por você sim e tal. Se despede, abençoa. A pessoa vai e se esquece. Não ora coisa nenhuma, né? Olha, meu pai está doente. Ora pelo meu pai. Ah, tá legal. Vamos orar assim. Como é que é o nome? Pega, bota no caderno. Lembrou, né, mano? Bota no caderninho, né? Depois, 10 anos depois, abre a Bíblia e encontra o papel lá, fulano e tal. E Jesus, o que é isso aqui mesmo? Esse nome aqui? Ah, isso, para mim, isso está tão claro. Ficou tão claro uns anos atrás que quando o pessoal diz assim, ora por esse assunto, diz assim, se Deus me lembrar. Eu oro. Vamos fechar assim? Não é melhor? Vamos fechar assim? Se o Senhor trouxer a minha memória, eu vou lembrar, orar. Porque vai que eu digo para você agora que eu vou orar e daqui a pouco não oro. Ou então, melhor ainda, vamos falar, ora por mim agora. Vamos orar agora. Porque aí eu agora não tenho nenhum compromisso depois. Porque pode esquecer, gente. Pode perder o papelzinho também. A gente não pede só papelzinho de oração, não. A gente pede um monte de papelzinho. Tem gente que conta sonho para você, que escreve um papelzinho, bota, te dá, bota no bolso, no meio da reunião, aquele negócio pegando fogo. Aí bota lá e depois te encontra. E aí, leu meu sonho lá, né? Qual é a tua interpretação? Você fica, sonho, que sonho. É um desespero. Quando é. Ele diz assim, eu porém vos digo, versículo 34. De modo algum jureis, é Tiago falando a mesma coisa, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estado dos seus pés, nem por Jerusalém. Pelavam para tudo, né? Tudo que era coisa santa, né? Por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Nossa incapacidade e nossa impotência de fazer qualquer coisa com relação a nós. Seja, porém, a tua palavra o quê? Sim. O que disto passar vem de quem? Do maligno. Diga sim. Não, não. Essa coisa do sim, não, não, ela é claro que não é uma coisa. Como é que eu vou dizer? Existe uma palavra que fugiu da minha cabeça, mas não é uma questão meramente legalista. Tem gente que é legalista. Não, aprendi que é sim, não, não. Não, acho que em algum momento a gente pode mudar até de ideia. A gente pode falar uma coisa agora, não é verdade? Depois a pessoa argumenta, conversa, coisa e tal, e você muda de ideia. Eu acho que se você pegar o sim, não, não, e levar a coisa ao extremo do legalismo, Você não vai conceber, você vai ser aquela lei dos medos e persas. Não, nós falamos que. Não, agora não volta. A palavra da mesa não volta atrás. A palavra do presbitério não volta atrás. A lei dos medos e persas que dizia que era irrevogável, né? Uma vez dito, assinado, falou, está dito, acabou. Já era. Não, Jesus não está falando disso. Jesus não está chegando aí para dizer que você tem que se comprometer nesse nível de palavra. Não, é sim, falei sim, não. Você tem que ter zelo pelo teu sim, teu não. Eu até acho que o melhor exercício do sim, não, começa com os filhos, com os pequenininhos. Por quê? Porque eles começam pedindo uma coisa, no primeiro momento você diz não ou sim, e depois você muda com muita facilidade, até sem ser convencido. Você é vencido, diferente. Sabe qual é aquela história? De vencido e convencido, aquela coisa de Sansão. Sansão tinha lá o enigma dele lá, por duas vezes Sansão fraquejou nesse assunto, né? Debaixo da pressão de uma mulher, ele cedeu. Aquele cara fortão, mano, a mulher insistente. Então, assim, o sim, não, não, ele pode mudar porque a gente não tem a lei dos medos e peças, a gente pensa, a gente olha, a gente ouve, a gente escuta. Amém? Mas não, a gente não muda por pressão. A gente não muda por pressão. Jesus está querendo aqui, com esse mandamento, resgatar a palavra da pessoa. Porque aquilo que não tinha mais valor, que você precisava jurar, não, eu juro por Deus, pelo pai, pela mãe, aquilo que você precisava se comprometer, ele está querendo resgatar e dizer o seguinte, cara, seja sim, não, não. Seja sim, não, não. Seja, tenha opinião própria. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Dê a tua palavra e segura ela, sustenta ela. Mas não no sentido de seja intransigente, seja inflexível. Não se falou, tu não pode voltar atrás. Não, amado. Se você falar uma coisa e alguém. Obrigado, querida. E alguém te provou que você está equivocado. A melhor coisa é voltar atrás, pô. A melhor coisa não é ficar endurecido, a melhor coisa é retornar e dizer assim, não, cara. Olha, eu falei isso, mas de fato, ouvindo você agora, eu creio que eu me equivoquei. Quando eu digo que o exercício melhor é com a criança, por quê? Porque a gente tende a responder aos nossos filhos sem pensar. A gente tende a não considerar que a nossa palavra tem peso. E aí o sim, o não, sai assim de forma vulgar até da boca. Não, tá, vai! Não, 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 última forma, vai não. Agora tá chovendo, fica. Um negócio assim, sabe, que a gente faz. A gente, sem pensar. A gente não pesa a palavra com nossos filhos. E aí eles começam a crescer. Começa a crescer e começa a falar, a pedir coisas a você, onde você tem que julgar, você tem que dizer sim ou não, ou espera. E aí você vai descobrir que a melhor palavra, a melhor resposta, a não ser que você tenha muito claro. É espera. Espera um pouquinho aí. E deixa o garoto ser provado também. Deixa a menina ser provada lá. Por quê? Porque muita coisa que criança pede não é uma coisa que ela deseja de fato. Muitas vezes é capricho dela. Como é que a gente sabe que uma criança é caprichosa? Porque ela pede e esquece. Se ela pede uma coisa que agora, daqui a 5 minutos, ela não quer mais, ela é caprichosa. Ela não tem necessidade real. O que prova que alguém tem uma necessidade real, genuína, é o quê? É essa pessoa pegar e manter batendo na porta. Sabe aquele manter batendo na porta? Senhor, oh, senhor, vim aqui de novo, senhor. Vim aqui para te falar mais uma vez sobre esse assunto. Aquela perseverança que a gente tem na oração é aquela perseverança que os nossos filhos devem ter para conversar conosco e esperar a nossa resposta, se de fato é importante para eles. Se a espera desmonta a vontade, óbvio que aquilo não é um querer genuíno, não é uma necessidade verdadeira. É óbvio que aquilo é um capricho momentâneo. Então, quer dizer assim, não. Não, quando ele voltar lá, já nem lembra mais que ele, ah, alguma coisa lembrou, você diz, não, isso não é necessidade tua, não. Então, seja o teu sim, sim, o teu não, não. Esse exercício com os filhos é excelente. É excelente. Porque é melhor você esperar para dar a resposta e quando dá, você mantém. Por quê? Porque Deus desespera. Diz ou não diz? Deus desespera. E você já viu Deus mudar em algum momento? Que você está criando filho para Deus. Você não está criando filho para você, para o mundo, é para Deus. E Deus também diz sim. Deus diz não. Amém? Deus desespera. Diz ou não diz? Deus desespera. E você já viu Deus mudar em algum momento na posição dele, pela intercessão? Pensa bem. Pensa bem, Cisano. Oi? Deus não muda, quando eu digo assim, Deus não muda com relação às verdades dele. Deus não muda com relação à justiça dele. Deus não muda com relação àquilo que estabeleceu como verdadeiro. Amém? Mas Deus, em algum momento, isso já está provado pela Bíblia. Você intercede, pede a ele, e Deus muda de posição. Quantas histórias você tem na Bíblia que Deus mudou? Abraão, com a questão de Sodoma e Gomorra, Moisés, Ezequias, que Deus falou, arruma tua casa, preparou, teu tempo acabou, bora, meu filho. Ah, Senhor, tem... A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Às vezes é um caso, às vezes Deus tomou uma decisão por justiça. Aí você apelou lá, gritou, clamou, Jesus entrou no meio, intercedeu e Deus mudou aquele plano dele. Nós interagimos com Deus. A gente precisa lembrar o seguinte, que não existe aquela coisa que o mundo proclama de que está escrito nas estrelas. Eu digo uma parte do mundo, nem todo mundo é assim, né? Uma parte do mundo acredita que está escrito nas estrelas. O que está escrito, é imutável, você não pode fazer nada, o teu destino é esse, você está predestinado àquilo. É um negócio assim, por mais que você mexa, você sempre cai naquela boca. Entendeu? Você pode tentar mudar teu futuro, mas não consegue, porque você está predestinado a chegar ali e vai chegar ali. Muitas filosofias, muitas mentes já tentaram provar que é assim. Filmes já falaram sobre isso, né? O negócio é imutável. Tu tenta, mas é imutável. É um extremo. Outro extremo é achar que não tem nada, nenhuma força que possa interagir contigo. Teu braço decide tudo. Isso está muito fundamentado na teoria da evolução. Você, o mais forte prevalece sobre o mais fraco. Se você não fizer por onde, babou. Não fica esperando que não vai cair do céu, não. Aí começa aquela filosofia de que você resolve tudo com a tua capacidade, com o teu braço, do you have potential. Você é o cara. Está tudo dentro de você aí. O poder está em você. Resolve, tá? Isso é outro extremo. Isso aí está mais para a filosofia lá, da teoria da evolução, do que para a fé cristã. Como é que a gente crê? A gente crê assim, nem está tudo escrito nas estrelas e meu braço não decide tudo. Nós interagimos com Deus, que é todo poderoso, amém? E que em algum momento ele pode mudar sim a nossa sorte, a sorte do outro, a sorte de uma nação, de uma cidade. Por isso que Deus, inclusive, falou lá com Ezequiel, procurou alguém que estava na brecha e não encontrou ninguém na brecha. Na brecha, que é uma expressão que muita gente usa, mas não sabe o que é isso, né? Na brecha é o intercessor que está entre Deus e o alvo da sua ira. Então Deus está aqui, o alvo da ira dele está lá, o muro está rachado, Deus vai entrar por ali, vai pegar o cara, e se você tiver algum sonho assim. Deus é justo, sabia que ia ter que executar a sentença dele, e procurou o quê? Alguém que intercedesse a ele, como Abraão fez, pô. Como Abraão fez, intercedendo por. Como o próprio Moisés fez, quando Deus falou: vou acabar com essa galera todinha, eu vou começar um time novo contigo, uma raça nova contigo. E o cara vai lá e se coloca na brecha. Amém? E ora, intercede, e Deus atende. Você diz amém ou não? Mas o que Deus não muda? A verdade dele. Você diz amém ou não? Ó, não muda, tá? A verdade é a verdade. Outra coisa, Deus nunca vai chamar o inocente de culpado. E nunca vai chamar o culpado de inocente. Nunca. Deus trata, Deus manifesta o perdão dele, a bondade dele, a misericórdia dele. Mas nunca vai dizer esse cara é inocente. Nunca, quando ele é culpado. Ele vai dizer, ele é culpado, mas eu perdoei ele. Você pecou realmente, mas eu te perdoei. Falou com Davi isso. Não, você não vai morrer. Eu te perdoei. Perdoou ele. Mas Deus não disse, ó, você é inocente. Não, aquele negócio não foi nada, não. Pensando bem, isso, Deus não faz isso. Deus é imutável. O caráter dele é santo, íntegro. Você diz amém ou não amém? Amém, amém, amém? Então Jesus está preservando, ele está procurando de novo guardar a palavra do homem. Ele diz, cara, não jura não. Jura por nada, nem por ninguém. Faz isso não. Para que jurar? Não, não jure. Não jure nem pelo céu e nem pela terra. Amém? Não jura por nada. Fala a coisa como tem que ser dita, ser feita. Eu vou ler aqui uma versão livre que dá uma ideia assim mais. Não é uma versão, isso aqui nem é considerado versão, é considerado uma paráfrase. Paráfrase, isso mesmo. Inclusive, a linguagem de hoje também não é uma versão, né? A linguagem de hoje também não é versão, é uma paráfrase também, a linguagem de hoje, né? Não, diz que é uma paráfrase. Já ouvi alguém dizer que é uma paráfrase, não é uma versão. Então não usa, porque ela nem é versão. Mas a coisa podia ser assim: eu não digo nada que não tenho a intenção de cumprir. É o que Jesus está tentando. O cara está captando aqui. Embora o cara que fez essa paráfrase, ele é professor de grego, de hebraico. Tem a cabeça maior que a do pai. Ele é um cara bom. Diz, não, ó, não digam nada que não tenham intenção de cumprir. Esse conselho está impregnado nas nossas tradições. Vocês só pioram a situação quando jogam aquela conversa piedosa. Vou orar por você. Aí, ó. Vou orar por você, mas nunca oro. Deus abençoe você, mas não fala, mas falam apenas de boca para fora. As palavras não se tornam verdadeiras só porque foram enfeitadas com floreios religiosos. Na verdade, a tentativa de fazê-las soar mais religiosas as torna menos ainda verdadeira. Na verdade, quanto mais religião você dá na palavra, menos verdade ela tem. Diga apenas sim, não. Quando vocês manipulam as palavras, cometem um grave erro. Você diz amém ou não? Eu estou lendo essa versão, que não é uma versão, é uma paráfrase, para dar sentido àquilo que também que eu falei, juntando tudo para dizer o seguinte: o que Deus quer resgatar no discípulo é a força daquela palavra perdida. Quando o homem tem que apelar, quando o homem tem que jurar, quando o homem tem que. Já alguma coisa está errada. Eu vou até mais além. Quando o homem tem que se defender. Eu escrevi um pequeno artigo essa semana que Anderson publicou lá no Conexão Eclésia. Diga, nunca se defenda, está com esse título? Ou não se defenda? Não se defenda. Não se defenda. Na verdade, eu digo que eu escrevi um pequeno, porque a minha parte é pequena. Eu transcrevi um texto do Tozer, que o Tozer ensina sobre as chaves para adquirir poder espiritual, e uma das chaves é nunca se defenda. Eu acho que muito da nossa defesa também não está só montada na questão da autoproteção. Eu acho que muito da nossa defesa também tá pautado no fato de que a gente não tem palavra. Que a nossa palavra é muito questionável. Eu acho que Deus quer resgatar essa. Quando Jesus fala desse jeito, ele está querendo resgatar a palavra. Porque Deus tem palavra. Você diz amém ou não? Jesus falou assim, toda palavra frívola que o homem disser, ele dará conta no dia do juízo. Deus tem peso pela nossa palavra. Nós é que não temos. Nós é que falamos qualquer coisa de qualquer jeito, mas Deus tem peso. Deus tem muito peso pela nossa palavra. O casamento, lembrando que a gente veio de sei lá quantas semanas, 4 semanas a gente falou sobre casamento, separação, divórcio, novo casamento. Eu não sei quanto vocês perceberam a força do pacto. Porque o casamento sem pacto não é casamento. Amém? Mas que é o pacto, senão uma palavra comprometida? Onde você compromete a tua palavra. Onde você diz, sim, eu aceito. Sim, eu recebo. E daqui a pouco o cara tem que falar, tem que assinar, tem que ir levar no cartório. Isso é quase um juramento. Isso é um juramento. A palavra do cara vale tão pouco que ele tem que assinar, tem que reconhecer firma, tem que chegar lá no, e o cara tem que testemunha e arquivar. Tem que ter testemunha. Você, é um voto que você faz diante de testemunha. Como se, para dar força a toda aquela palavra, né? Para dar força a tudo que você falou. É uma promessa, né? Você, eu me comprometo, eu prometo ser fiel a você em toda e qualquer circunstância. Na saúde, alguns pegam esses votos mais antigos, né? Na doença, na alegria, na tristeza, na pobreza. Por que que tu acha que esses três fatores é o que mais sobressai? Alegria, tristeza, pobreza, riqueza, saúde, doença. É a prova, né? É a prova do casamento tá ali, né? Isso aí que o negócio fica ruim demais. Na riqueza é muito mais fácil que na pobreza, né? Na alegria é muito mais fácil que na tristeza e na saúde é muito mais fácil que na doença. Você imagina uma pessoa está casada e por alguma razão não pode desfrutar da vida conjugal íntima, da vida sexual, por uma doença. Uma doença. Eu não sei se Cláudio vai lembrar, uma vez, há muitos anos, a gente estava ali em Muriqui, e um pastor contou uma história de um casal jovem que, numa viagem, sofreu um acidente de carro. E a menina nunca mais podia ter relações sexuais depois daquele acidente. E o cara seguiu casado com ela a vida inteira, sem desfrutar da vida sexual. Então, quem casa por sexo, numa hora dessa, está ferrado, né, cara? Grande. É uma doença, impediu eles de viverem a vida conjugal. E quantos se separam por conta dessa situação? Mas o voto, a promessa está acima disso tudo. Você diz amém ou não? Eu acho que eu só tenho mais aqui alguns minutinhos. Não são. Meu ponto não é mole, não, né, cara? Agora foi. O pessoal tá criativo, meu. Disse que é o ponto de interrogação. Lá na conferência era muito ponto, né? Era muitos pontos. Cada um falava um negócio diferente na hora diferente. Bem, queridos, eu falei dessa. Eu acho que vou terminar dizendo o seguinte: eu falei dessa coisa do filho, terminar esse primeiro tempo. Aproveitar esses minutinhos aqui para dizer o seguinte: essa coisa das crianças é muito interessante. Eu quero reforçar com vocês isso. Por quê? Porque, como eu falei, muitas vezes a gente, para os nossos filhos, a gente não tem palavra. A gente não tem zelo na palavra, não tem força. Né? Por quê? Porque a gente trata a coisa muito levianamente, superficialmente, com os pequenininhos. Só que eles crescem. Eles crescem e, em algum momento, eles pensam assim: não, o meu pai, se ele fala não, antes dá uma apertadinha, só insistir mais um pouquinho que ele muda. Ou então diz assim: não, mamãe, não é mole. E, às vezes, dependendo da criança, porque as crianças são tão espertas, vocês nem imaginam como o homem. A gente só lembra que a gente é esperto, a gente esquece que os filhos são também, né? Dependendo do casal, os filhos chegam à seguinte conclusão: para determinados assuntos, A, B, C, eu falo com meu pai. E outros assuntos, C, D, E, F, eu falo com minha mãe. E aí começa uma sujeição muito conveniente. Porque o casal não tem nem unidade no pensamento, não é verdade? pensam diferentes e às vezes decidem mesmo diferente. Decide, chega lá e toma uma decisão. E a responsabilidade maior de tudo isso é a do homem. Nem à toa que ele é chamado de cabeça. Não é verdade? Não é a vontade do homem que prevalece, tampouco da mulher. O casal cristão, ele busca a vontade de quem? De Deus, não é verdade? É sempre a vontade de Deus. Mas quando a coisa está nebulosa, a resposta final é do homem. Ele é que tem que dizer. E se ele tiver que dizer não para a mulher dele, junto com o filho, ele vai dizer não, e agora não para você também, não para geral. Agora eu falei não. Se tiver que fazer, ele tem que fazer. Porque é muito importante para aquela criança ali entender o seguinte, que Deus, ele não fica negociando a vontade dele com ninguém. Uma coisa é ele usar de misericórdia num erro humano. Outra coisa é você ficar jogando com a vontade dele. Você se lembra de Balaão, quando ele buscou a Deus a primeira vez? E Balaque mandou aqueles príncipes, que nem eram tão príncipes, eram uns príncipezinhos, né? E mandou uma graninha para ele. Diz que ele foi para Deus e a primeira palavra de Deus qual foi? Qual foi a palavra de Deus? Não, não sobe. Fica aí. Balaque espertamente trocou o time dele, botou uns caras mais nobres, botou um príncipe mais. Vou melhorar essa galera. Deixa eu mandar mais gente mais importante. E aumentou o prêmio. Quando volta lá, Balaão faz o quê? Balaão vai e consulta Deus. Como se Deus, se a vontade de Deus mudasse de acordo com o prêmio. Agora que negócio está. De repente Deus quer mudar. Muita gente não entende por que Deus diz vai, vai, Balaão. E depois quer matar ele no meio do caminho. Ah, vira um tema, é um tema confuso, né? Porque em algum momento da escritura, Ezequiel diz isso, você vê isso também na parábola do filho pródigo. Às vezes Deus diz vai, toma. Mas não é porque ele quer aquilo. É porque ele quer você inteiro. Ele vê que você está dividido, o filho pródigo, me dá a minha herança, ele vê que o filho está dividido e diz, vai. Ele nem disse que vai, ele só deu a herança e o garoto meteu o pé. Foi. E depois ele ficou esperando o garoto voltar inteiro, porque quem financiou a jornada do menino foi o pai. O pai que pagou para o filho ir embora. Porque se ele não tem dinheiro, não vai. Ele ficava ali. Espertamente ele pediu parte da herança e logo depois de alguns dias ele meteu o pé e se mandou. Então, quem deu mesmo dinheiro, condição do garoto ir, foi o pai que fez isso. E o pai perde por um momento para ter inteiro. Quando Deus fala com Ezequiel sobre as autoridades de Israel, ele fala, vão vir aqui na tua casa hoje tomar um café contigo. Fala o seguinte, tu senta com eles e tu vai dizer o seguinte para eles. Tu vai responder segundo a multidão dos ídolos. O que é isso? Eu demorei para entender isso. Responder segundo a multidão dos ídolos é falar o que a pessoa quer ouvir. Deus em algum momento quis rei Israel? E por que ele deixou? Quando Samuel falou, Senhor, estão me rejeitando, o que Deus falou com ele? Não é você que estão rejeitando. E aí, Samuel acabou dando um rei para Israel, mas não é coisa que Deus queria, nunca quis. Quando Deus deu aquelas codornizes para o povo de Israel, eles queriam carne. Tu acha que aquilo não ofendeu o Senhor? Depois de estar comendo maná, Deus está alimentando. Se aquilo não ofendeu o Senhor, Deus falou, é carne que eles querem? É carne, então tá bom, dá para eles carne. Dá muito até. Dá para sair pelo nariz a carne. E foi o que aconteceu. Os caras comeram tanto. Você vê que eles tinham tantos glutões ali naquele meio ali. Glutão, glutonaria mesmo. Tanta gente glutona que caiu ali, matando e comendo, comer tanto de passar mal, de morrer de tanto comer. Ele falou, mas é isso. Mas ele julga segundo o coração dessas pessoas. Ele não mudou de ideia. Ele não mudou de opinião. E ele nem mudou com relação àquele Balaão, aquela figura. Tanto que se a jumenta não freia, qual era o fim dele? Era a morte. Mas Deus respondeu também segundo o ídolo de Balaão, que por causa do prêmio ensinou Balaque a colocar tropeço nos filhos de Israel. Deus respondeu segundo o ídolo de Israel e deu um rei. Deus deu codornize e o pai deu dinheiro para o filho, segundo o seu ídolo. Eu acho que quando você cede nesse momento, já é um momento, entendeu, amados? É quando está claro que o coração da pessoa está dividido e cheio de idolatria. Por quê? Porque manter uma pessoa debaixo da tua liderança, do teu, manter ali na marra, só porque você tem que manter a tua palavra, isso também não é uma coisa sábia, não. O teu amor pode dizer assim, eu quero muito que você fique. Minha vontade é que você fique. Mas por amor a você, vai. Pode ir. Você não está mudando a palavra. Você não está dizendo, ah, eu disse sim, agora não. Não, você não está mudando. Você está dando uma palavra de sabedoria para ter a pessoa inteira. Compreenderam isso ou ficou complexo demais? Ficou complexo? Não, né? Não, estou falando que, para resumir, em algum momento, mesmo querendo dizer não, às vezes você tem que responder sim para que aquela pessoa volte inteira. Em algum momento você vai dizer assim, ó, se dependesse da minha vontade, era não. Mas sim, agora vai. Vai para que você volte inteiro. O pai daquele intervalo falou o seguinte: eles proíbem no meio da comunidade deles o juramento à bandeira. Eu não sabia, eu entrava ali, eles proibiam pela ação de sangue. Não presta esse detalhe, não se você não pode jurar nada com base nesse texto. Mas lembra que eu falei do legalismo? Que a gente pode ser bem? Eu não sabia disso. Quando a gente é muito legalista, né? A gente pega a palavra assim, faz um negócio assim, dá uma torcida do negócio. Assim, é muito perigoso você interpretar a palavra à luz de qualquer coisa que não seja o amor de Deus, o Espírito Santo. Porque você tem que cair no legalismo, na libertinagem, no canto você cai. É importante sempre estar guiado pelo Espírito Santo. Bem, agora Jesus vai começar a falar no capítulo, ainda assim, que ele está no versículo 38, e ele vai citar: ouviste o que foi dito. De novo, fala dos antigos. Olho por olho, dente por Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21. Esses três textos do Velho Testamento fazem referência a isso que eu estou falando. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Em suma, se te fizer o mal, você tem direito de, na mesma medida, retribuir com a mesma moeda. O que é? Olho por olho? Ele fria o olho, cuidado do olho. Quebrou um dente, você devolve o dente. E a lei, às vezes, obrigava o cara até a devolver um número maior de coisas que ele devolvia. Bens, né? Roubo, uma série de coisas interessantes. A lei é muito interessante, a lei é muito interessante. A lei é boa. Agora você vai ver de novo que Jesus vai dar uma. Não é nem uma corrigida, mas ele vai penetrar agora na essência. Ele vai mostrar o que é a vida do reino de Deus. Né? Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso. Ele começa agora a travar, mostrar como a gente deve travar o nosso relacionamento com um cara malvado, perverso. A pessoa que quer o nosso mal. Né? Mas a qualquer que lhe ferir a face direita, faz o quê? Da outra face também. Da outra esquerda. Se é direito, da esquerda. E aquele que quer demandar contigo e tirar a tua túnica, te processar por alguma coisa, tirar a tua túnica, deixa-lhe também o quê? A capa. Vocês devem lembrar que eu falei aqui sobre a justiça do reino, lembra? Eu falei que é difícil a gente entender um negócio desse. Como é que alguém processa e tira a tua túnica e você dá a capa? Como é que alguém quer ter o carro e você dá a capa? Nos dias de hoje é muito difícil você conceber isso, porque você parece que a gente vive lutando pelos nossos direitos. Eu me lembro que a última vez que eu falei isso, Eu estava em algum lugar fora do Rio de Janeiro, acho que nós estávamos lá no sertão. Tinha alguns advogados, um advogado meu. Lá no sertão do Ceará. E ele falou de como o número de processos, de ações aumentaram. E não apenas em busca do direito, não, em busca da brecha, da possibilidade de arrumar um caixarinho. Né? Parece que o cara fica torcendo para poder o banco errar o tiro. O cara fica pedindo a graça. Esse banco, bote no nome do SPC. E o cara começou a falar de uma onda. Uma onda de gente que queria, que quer ver o que está doido para dar um probleminha. Está doido para dar um negócio errado. Para ter a chance de arrancar uma grana. Igual a uma grana que você. E vem Jesus dizendo que a nossa relação perversa deve ser totalmente outra. A gente que está pronto para perder. A gente precisa perder. Certo ou não? E se alguém te oprimir, se alguém te obrigar a andar uma milha, faz o quê? Você tira proveito daquela pessoa que quer se aproveitar de você. Mas como é que você tira proveito dela? Dando mais a ela. O que você quer de mim? Eu li há alguns anos que essa coisa de andar uma milha era porque os romanos, de tudo nada, né? Eles precisavam marcar as estradas. Eles passaram a pegar o povo do nada. Você vê, cara, vou obrigar o cara a dar uma milha para demandar, para marcar. Trabalho na topografia, não botar o cara para marcar. Imagina você ter um compromisso, está apressado. Entendeu? Se quer resolver alguma coisa, alguém, um abuso de autoridade, pega. Se você é eu, né? Você toquinha, você é eu. E aí. E o cara lá diz assim, botava ele para dar uma milha lá, marcado. E o cara, às vezes, estava no conselho. Esse cara é o seguinte: se alguém se abusar de você, se alguém abusar de você nesse nível, alguém te defraudou aí desse jeito, o que você faz? Dá sobra. Sobra mesmo, dá sobra. Quando você percebe que a pessoa está te explorando, você sobra. Não, por que eu estou falando isso? Porque se você juntar o primeiro com o segundo, dá assim, e o assunto lá do advogado do dá assim. Quando alguém quer te explorar, você processa ele com uma série moral. Não é assim? Que alguém está abusando de você, abusando de você. E Jesus está falando assim, não, vou te abusar de você. Fala assim, deixa mais com ele. Deixa ser abusado mais vezes, mais profundamente. Não vai com a vida, não vai com esse cara. Dá uma pausa. Dá uma pausa aqui. Cara, precisa ler esse texto, esse mandamento do Senhor aqui. A luz do nosso momento presente. Precisa ler a luz que a gente vê. Em vivendo. Pega só esses três pontos aí. O que quiser com a túnica, te processar por dentro da capa. Se alguém te obrigar uma linha, dá duas. Dá a quem te pede. E não voltes as costas ao que deseja que empreste. Dá uma parada, dá uma pausa. Isso aqui podia ser. Podia ser tema da gente um retiro de refletir o amigo, né? Parece que está tão distante isso aqui, parece que a coisa está piorando mais e mais. Cada vez mais a gente está pronto para brigar pelos nossos direitos. Cada vez mais a gente não está pronto para ser acusado. Concorda comigo? E cada vez mais a gente está mais fechado para emprestar e dar. Cada vez mais. E claro, a gente tem até desculpa bíblica. Cara, vou te ajudar, não, você está precisando de outras coisas. Claro que em alguns casos a pessoa não precisa de dinheiro, não precisa de outra ajuda. Mas Jesus é categórico, não dê as costas àquele que te pede. Eu tive uma experiência muito interessante com esse texto, novo convertido. Eu era de Europa, eu administrava uma bolsa no quartel. Naquela época a inflação estava altíssima, então a gente ganhava 40, 50% mole por mês. Mole. E depois eu ia atrás do cara e não pagava. A gente tinha uma brincadeira que a gente batia em quatro vezes. A caixa bate a tua porta. Caixa dos amigos, da sessão do pessoal, coisa, caixa. Não é caixa, não é caixa. Também não é costa, não é caixa. E a gente batia na porta, estava aquela. Tá aí na porta. E era impressionante, cara. Foi muito impressionante quando eu li esse texto pela primeira vez que fui pesquisando os textos. Né? Você pega a letrinha da Bíblia e vai inventando, né? Ele fala que não. Ele diz não, que deseja que me empreste, mas depois ele vai dizer que para você não emprestar com juros. Né? Ele vai dizer para você não ter nenhum interesse, não ganho. Oi? Quebrei a caixa, feio. Mas eu quebrei assim. A primeira decisão que eu tomei foi não emprestar nada para ninguém. Porque o primeiro que eu escolhi não foi esse, foi o que diz não emprestar com juros e ganância lá para o teu irmão. Aí eu falei, se eu não posso prestar com juros, acabou, fechou a caixa. E a segunda palavra que me arrebentou, aí quebrou a caixa mesmo. Não dê as costas àquele que se deseja que te empreste. Então, eu primeiro eu decretei a falência da caixa, falei, acabou. E depois deu um problema, porque eu até o primeiro cara que me prestou, o cara lá, não se viu. Se viu apertado, quando aquele cara ganhava um pouquinho, entendeu? Então, eles vinham lá no meio do quartel lá e dependiam muito, viam muito perto. Eu também tinha muita bebida, muita farra, muita desordem. E aí o cara foi lá, eu fiquei com pena, me compadeci do cara. Aí eu falei, cara, vou te emprestar. Aí ele, quanto, qual o juro? Eu falei, ó, não tem juros. Mas é o seguinte, tu não conta nada pra ninguém. Aí que a Caspe faliu. Ele contou pro quartel todo. Era muito boa, apesar de eu estar emprestando dinheiro lá com os colegas lá. Era mais enrolada que segura. Mas eu me converti e eu estava começando, tava na metade de uma obra, estava construindo uma casa grande para mim. E aí acabou o dinheiro. E quando acabou o dinheiro, o que, que eu fiz? Eu comecei a pegar dinheiro emprestado. Para terminar a casa, aquela carnalidade, preciso de dinheiro. E o dinheiro ali, à mão, no quartel, conhecia todo mundo, comecei a pegar dinheiro. Então, de emprestador, eu virei endividado. Fiquei todo enrolado, até o último fio de cabelo, aqueles juros muito absurdo todo mês. E a obra não terminava, a casa não terminava. E o dinheiro também já não existia mais. E o buraco só foi aumentando. Porque todo aquele plano Collor, lembra aquela coisa maluca, tudo ali no meio. Sei que é o seguinte, eu sei que teve uma hora que eu, minha vida tá, quebrou, quebrei financeira, quebrei mesmo, completamente, saí de uma condição para outra. E os caras começaram a me pressionar, porque viram que eu havia me convertido, então eles não tinham mais temor nenhum, não me temiam mais. Eles achavam, ah, Franco, agora é a Bíblia. Aí começou, o barco virou e começou a me oprimir. E eu te confesso que eu vivia momentos da minha vida dos mais bizonhos possíveis, mais difíceis. Aquele de querer comprar máquina para tirar foto dos outros, deixar compromisso do Senhor para atender outras coisas. Só que aí um dia mudou o comando lá no quartel, mudou o meu chefe, e o cara fez uma reunião comigo, com o Fonseca e um outro cara chamado Alonso Guimarães, que era um primeirão lá. Ele chamou, ele trabalhava na sessão de investigação e falou, olha, eu estou aqui com uma missão. E era um cara que a gente temia muito, porque era um capitão que ele trabalhou no esquadrão de polícia do lugar mais temido da Força Aérea. Ninguém, o pessoal não gostava nem passar perto. A gente serviu lá um tempo. Eu servi lá um tempo. O Guimarães, eu não sei, Fonseca não, mas com certeza eu passei lá, eu já conheci o cara. Então, um cara muito temido. E o cara chegou lá e falou: a minha missão aqui é uma só. Eu vim aqui para prender todos os agiotas. Aqui está uma bagunça, esse quartel está uma bagunça, está cheio de agiota. Então, a minha missão é acabar com todos os agiotas desse quartel. E falou assim: olha, e se sair daqui, ó, se a notícia sair daqui, vocês são os primeiros a rodar. Eu, já cristão, fosse cristão, outro cara incrédulo. A gente manteve o segredo. Mas o cara não manteve. O cara foi lá e deu com a língua dos dentes. Em suma, aqueles caras que me cobravam, que me ameaçavam de morte, até ia na casa de minha mãe, atrás de mim, aquela coisa todinha. Uma vez foi atrás de mim, lá na minha casa, Denise grávida. Aqueles caras que me cobravam, o barco virou. De novo virou. Ele virou porque eu trabalhava, eu era o escrivão do cara. Eu que acompanhei toda a sindicância. Escrevi toda a sindicância. Então, aquele barco virou tão potentemente que era assim: eu ser um cara perseguido e cobrado, os caras nem queriam me ver, nem pintado de ouro. E comecei a receber bilhetinho assim: ó, sabe aquela dívida? Morreu. Morreu a dívida. Começaram a me perdoar. Nem me perdoar, eles não queriam que eu, nem que eu tivesse memória dele, entendeu? Então, todo mundo. Os caras viviam atrás de mim, me caçando para cobrar, e agora ninguém queria me achar, entendeu? Com medo que eu me lembrasse e que eu desse com a língua nos dentes, entregasse os caras, em suma. Foi pegando. Só que em dois momentos, ele, no confronto lá, o cara me denunciou. Ele apertando lá, quase batendo, quase jogando o cara na parede. Um que eu lembro que era um cabo lá da. Que era da Assembleia de Deus, o cara. Quando começou a apertar muito o cara, falou assim: tu conhece sim outro agiota, você é, mas eu... ele queria. Ele pegava um e espremia esse para pegar os outros, entendeu? Então, quando ele estava apertando, ele falou assim: quer saber mesmo? Quer saber mesmo? Olha o um aí do teu lado aí, ó. Franco. Franco é agiota também. Aí, fez de conta que não ouviu, seguiu a sindicância. Pá. E um outro momento, um cara chamado Boixá também me entregou. Falou: o Franco é um desses que você quer. E ele um dia, muito bondoso, entre aspas, me deu uma semana, acho que em casa. Quando eu voltei, que ele falou: você trabalhou muito, Franco. Ó, você vai ficar essa semana em casa descansando. Conversa. Ele não queria que eu descansasse, ele queria levantar minha vida toda. E quando eu voltei, o que aconteceu? Ele me chamou lá na sala e falou assim: senta aí, quero conversar contigo. Eu sentei lá e falei assim: você é rico? Eu falei: não, pelo contrário. Ele falou assim: mas você. Como é que você empresta dinheiro para os outros e não recebe? Ó, você empresta dinheiro sem juros e ainda por cima não recebe. Você é rico. Mandou essa para mim assim. Aí eu entendi tudo, não, né? Entendi que ele me levantou toda a vida. Aí eu falei: não, não, senhor. Eu, na verdade, aí eu abri minha vida, aí eu dei meu testemunho para ele. Aí eu proclamei Jesus assim para ele. E ficou meu amigo até o dia que ele foi embora de lá. Ele era um oficial que nem sentava com os outros oficiais para comer, para beber, para jogar sinuca, nada. Ele era aquele cara que almoçava, voltava para a sessão. Ele era aquele cara que chamavam de milico mesmo, vibrador, linha dura, dedo duro. Ele era aquele cara, entendeu? Então ele nem ficava de papinho com ninguém. No alojamento de oficiais, nada, era trabalho o tempo inteiro. O cara era aquele linha dura, aquele cara da ditadura, do tempo da ditadura. Só para vocês terem ideia como é que é o negócio. Então esse cara ficou meu amigo. Eu ali eu aproveitei e rasguei para ele o jogo. Falei: olha, eu de verdade já fui agiota. Aqui dentro desse quartel. Mas o que aconteceu comigo? Eu contei para ele minha conversão. Me converti a Jesus, aí lendo a Bíblia, tá. Ele falou para não emprestar com usura, com juros. Aí parei, mas aí surgiu um cara lá da. Um civil lá que veio falar comigo, eu emprestei para ele, recomendei que ele não falasse com ninguém, mas ele abriu o bocão, aí veio todo mundo, e veio esse soldado aí que o senhor está falando, que tinha um soldado lá do posto médico que pegou dinheiro, não pagou, outro que não pagou também, mais um que não pagou. Conclusão, me arrebentei todo, perdi tudo. E ele então achou tudo muito legal, não deu nada para mim, pelo contrário. Mas eu fiquei maravilhado com Deus. A obediência ao Senhor, no primeiro momento, pode fazer assim: pô, cara, que coisa louca obedecer ao Senhor. Não é verdade? Você faz, porque em vários momentos eu pensei assim: eu estou nessa furada porque eu obedeci ao Senhor. Eu pensava, eu não verbalizava. Com temor, entendeu? Mas eu pensava, puxa, Pois só obedecer o Senhor, eu estou ferrado. Mas depois eu vi o cuidado de Deus na minha vida. O cuidado de Deus na minha vida. Como é que Deus cuida de nós? Se obedece, perde, aparentemente, depois ganha. Eu fiz questão de pagar esses caras todos. Gente, até anos depois eu tinha um bolão de cheque lá, que eu resgatei todos os cheques, meu. Todos. Resgatei tudo. Meu cunhado, que era um cara assim, cético, era um crente bleblei. Aí o bleblei se aplica muito bem. Ele falou assim, ele era muito bom de matemática, ele falou assim, Franco, tua dívida é impagável. Você não paga nunca essa dívida. E um dia eu resgatei o último cheque meu que estava na rua, fazia assim, ó, tudo aqui. Deus me deu a condição de pagar tudo. E teve gente que eu não paguei porque o cara não deixou eu pagar ele. Ele não quis receber de jeito nenhum. Corria de mim assim, me via. Ah! Eu falei, cara, eu quero te pagar. Não quero receber, não. Por favor, não quero papo contigo, não. Não quero nem papo comigo. Mas aí, fazer o quê? Mas todos os outros que eu pude pagar, eu paguei. Amém? Eu precisava te contar essa história, né? Mas eu queria dar uma sugestão para vocês. Para a igreja na casa, de repente você que está em casa aí me ouvindo, assistindo, eu queria te dar uma dica, qual é? Senta com a igreja, estuda, amados. Aqui você pode pegar Lucas 6, 27 a 30, que também, Lucas também narra esse ensino de Jesus, entendeu? No capítulo 6, 27 a 30. Você dá uma sentada com a igreja na casa, dá uma avaliada gostosa. Pega as paráfrases, as versões, junta tudo, lê tudo. Com a igreja, é isso, uma dica boa para a igreja. Pega aí, pessoal, pega essas coisas aí, e lê com os irmãos, lê e diz, irmãos, como a gente está longe de viver isso aqui. Parece que a gente tem, sei lá, uma coisa que passa pelo direito, entendeu? Passa pelo direito, meu direito, é meu direito, a gente briga pelo direito nosso. A gente não tem buscado a justiça do reino. Vocês concordam comigo? Concorda, mano? A justiça que a gente tem buscado é a justiça do homem. É aquela coisa dos meus direitos. É quase olho por olho, dente por dente. É quase um pouquinho pior do que isso, entendeu? Às vezes a gente não quer nem olho por olho. A gente quer mais do que... É dois olhos por um olho, entendeu? O cara te deu um prejuízo de 100, você quer um ressarcimento de 500. Tá me entendendo? É assim ou não é assim, irmãos? Mas isso foge completamente dos ensinos de Jesus. Isso se aplica não só aos discípulos, tá? A coisa mais difícil para você ensinar isso aqui não é para o discípulo, é para o filho biológico, filho mesmo. Você tá, a gente que tem filho adulto, é muito difícil às vezes o filho chegar chorando em casa e a gente não dá um caminho para ele de humilhação, de dar outra face, de ficar no prejuízo. Difícil para caramba. Dá vontade de dizer assim, corre atrás dos teus direitos, fulano abuso, está abusando de você. É assim mesmo, o negócio é desse jeito que eu estou falando com você. Então, a maioria das pessoas hoje querem aquilo que não tem direito, querem aquilo que o reino de Deus, a justiça do reino, condena, querem. Pior, existe em nosso meio gente também que também, além de requerer direito que não tem pelo reino de Deus, muitas vezes não dá o direito a outra pessoa. Porque Lucas chega a dizer isso. Lucas diz assim, né? A maneira que Lucas interpreta essa lei, diz assim, aquilo que você quer que os homens façam a você, tu faz o quê? Faz a ele. Então parece que a gente não quer fazer o bem às pessoas, né? Quer ver uma coisa? Pagar a conta. Quando alguém te deve, você espera mesmo que a pessoa te pague. Não é assim? Mas a nossa recomendação para os irmãos, quando eles vão emprestar, é a seguinte: se você vai emprestar, esteja pronto para não receber. Porque se você espera receber, tu vai arrumar um inimigo. Porque o cara pode não pagar e você está ferrado. Então, empreste já com a disposição de não receber. Outra coisa: se pegou emprestado, pague. Ah, por quê? Porque é o que você gostaria que os outros fizessem contigo. Então pague. Pague as contas, pague em dia, paga, vai pagando. Não fica enrolando ninguém, não deixa ninguém esperando na estrada. Amém? Por quê? Por quê? Porque você espera que os outros te paguem, pô. Se alguém te deve, você espera receber. Não é assim? Então, o que você quer que os homens façam a você, faz você a eles. Diz amém ou não? Mas você vê que o mundo nosso caminha para isso, tá, amado? Caminha por uma briga. É tanto humanismo, é tanto egoísmo, é tanto homem no centro, que os homens vão se devorar uns aos outros em busca dos seus próprios direitos. Eles vão fazer um negócio de um jeito que dá a quem te pede e não volta das costas ao que deseja que lhe empreste. Amém? Aí Lucas 6, 32 a 36 corrobora com esses versículos que vem agora. Ouviste o que foi dito? O que lhes foi dito? E, na verdade, o que foi dito é amarás o teu próximo. Odiarás o teu inimigo não está escrito. Pode ter sido uma dedução deles, entendeu? Pode ter sido uma dedução, pode ter escrito em algum outro lugar, mas não nas escrituras. Pode ter sido agregado a algum escrito, porque os judeus também tinham coisas agregadas lá que eles escreveram também. Tu sabe disso, né, cabeção? Eles agregaram outros escritos. Então é possível que esse escrito de odiarás seus inimigos tenha entrado em algum outro lugar. Mas aqui eu já li dizendo que tem um escrito entre eles, odiará, que foi agregado depois, posterior, odiarás os teus inimigos. Quase por uma dedução. Ame o teu amigo. Faz o que com o teu inimigo? Ah, odeia ele, é inimigo mesmo. Quase. Aí está escrito. Mas Jesus faz o que agora? O que ele diz? Ele vai trazer a graça e a verdade. Moisés trouxe a lei. Né? João. Sabe que esse texto é chave? João 1, 17, ele é chave. Cara, você não pode esquecer nunca desse texto. Porque toda vez que alguém for te pedir explicação sobre graça, sobre lei, sobre. Você tem que ter em mente João 1, 17. 17 mesmo, que diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Queridos, isso aí você tem que guardar, sublinhar na tua Bíblia, porque de vez em quando tu vai dizer assim, não, cara, olha, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a verdade e a graça. E aí começa a mostrar a verdade e graça pro cara. Olha que coisa terrível. Vocês ouviram essa lei. Eu, porém, vos digo, amai os vossos... Amai os vossos inimigos. Coisa nova. Né? E orai pelos que vos... Mas o quê? Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons vir chuvas sobre justos e... Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? É quase assim, o que você quer? Você quer um prêmio por amar o que vos amam? Você quer o quê? Uma medalha para você amar? O que você quer? Qual o prêmio que você quer? Que recompensa você quer? Para fazer aquilo tão normal. Não faz os publicanos também o mesmo? Jesus falou assim, até os publicanos fazem isso, pô. Como é que tu quer ser recompensado por amar aquele que te ama? Não tem recompensa. E se saudar somente os vossos irmãos? Aqui uma palavra especial. Hoje foi muito interessante. Hoje eu insisti para saudar um homem. Não, porque ele me viu. Eu vi que ele me viu. Então passei no estacionamento, ele vem andando, eu, bom dia. Eu, bom dia. Aí eu fui. Eu falei, bom dia, meu querido, tudo bem? Ele, bom dia. Foi. Dá vontade de deixar para lá, né, cara? Dá vontade de deixar para lá. Mas, não, até porque tem gente que não te anima nem um pouco a saudá-la. Pelo contrário, te anima a olhar para o outro lado. Assim, oh, borboleta ali, o sol. Caiu no maior temporal. O que fazer demais? Perguntou a ele: se você só saúda, quem te saúda? O que você está fazendo demais? Não faz os gentios também o mesmo? Vocês não. Os caras sem Deus aí também não faz igual, não saúda quem eles conhecem, não cumprimenta só aquelas pessoas que ele conhece. Portanto, sede vós perfeitos, teleios aqui a palavra, né? Completo, pleno, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Seja pleno, seja completo, seja cheio. Ontem eu ouvi um médico, Cláudio, a gente estava conversando, eu estava falando assim com os irmãos à mesa, com Cláudio, Celi, Denise, sobre a minha fé acerca dessa coisa da saúde, doença, sobre minha fé. Eu sei que eu tenho uma fé, e Denise estava derramando lá com os irmãos: Franco não toma remédio, que Franco não faz, que Franco não vai a médico. Foi uma luta para ele ir lá ver o ombro, também foi, depois não fez mais nada. Ele falou o quê? Aquele protesto todinho. E aí, no meio daqueles protestos todinho, o Claudinho falou assim: você já assistiu aquele coreano? Aí citou um coreano lá. E o coreano, ele. E eu abri no telefone assim, para pegar o endereço do médico, o coreano, médico, meu médico. Um gastro, com alguma outra especialidade aí. E o cara, ele disse que ele mudou a postura dele. Na verdade, tem vários médicos que estão mudando o comportamento e o tratamento da forma convencional. Não sei se vocês sabem disso, né? Principalmente depois do ano 2000, com a questão principalmente quando o homem faz a leitura do DNA, o homem começa a ter aquela percepção dos genes, né? Da coisa genética, aquele que chama de genético e tal. Então, as descobertas de todas essas coisas. Eu lembro que quando eu estudava biologia, a gente só chegava até o núcleo, né? E acabou, o núcleo não tinha mais nada. Isso na década de que eu estudava, década de 70, de 80, né? E o núcleo acabou, membrana, citoplasma, isso, núcleo, acabou. Não, mas cromossomos, aí não é mais daquela época. Aí já é de agora, que aí os caras já abriu o núcleo, já descobriu que dentro do núcleo. E essa descoberta todinha também levou os caras à seguinte descoberta. Chegou a seguinte descoberta. Eles descobriram também que existe uma informação tão precisa, tão precisa, tão precisa, que fortaleceu muitos criacionistas, mesmo não cristãos. Tem muito cientista que não é cristão, mas é criacionista. Fortaleceu eles porque o cara diz assim: é impossível que seja tão perfeito esse negócio, não tem alguém que criou esse negócio. Porque são informações. Quando você lida com o gene, com a genética, você lida com a informação genética. E a ciência sempre defendeu o seguinte: onde tem informação, tem inteligência. Se você encontrou um troço lá arranhado na parede e não entendeu nada, qualquer pessoa fez. Qualquer animal arranhou ali. Mas se você pega e descobre que é um hieróglifo, e aí descobre que é uma letra, que é um código, que tem uma informação, aí tu sabe que alguém fez. Entendeu? Porque se tem informação, tem uma mente inteligente por trás que fez. E o código genético é uma informação. Então, quando os caras veem a informação, eles ficam pasmos. Então, a ciência, ela deu um salto, ela mudou a partir dessa descoberta. E muitos médicos, quando olharam aquilo tudo e viram aquilo tudo, eles fizeram descobertas assim absurdas. E o coreano lá dizendo lá, né, que as descobertas são absurdas. Por exemplo, o cara, eles concluem que a mecânica da vida, isso que faz o corpo estar sempre se recuperando, coisa e tal. Eu já tinha ouvido um médico, meu amigo, dizer isso. Ele falou: Franco, ele é cirurgião. Muita gente acha que ele é doidão, mas ele diz assim: Franco, se eu cortar e o corpo não reagir, morre. E a ciência descobriu que qualquer corte tem uma reação imediata do corpo. Terminou de cortar, o corpo já entrou em ação para restaurar tudo. Restaurar tudo. É um negócio muito, muito bizarro. Os caras sabem disso. E os caras sabem também o motivo das doenças. Eles sabem, por exemplo, aí eles começam a contar a história das doenças. Desde quando os caras combatiam a febre comendo raiz, comendo folha. perdurou isso por 3 mil anos, só para você ter ideia. É, a história da medicina conta isso, o cara depois quiser investigar. 3 mil anos, os caras combatiam febre comendo raiz, comendo folha, coisa e tal. E eles sempre tratavam do efeito, nunca da causa. Né? Aí, lá no, no, nos meados aí do. No início, final do século passado, início do século XIX, final do XIX, início do XX, porque é que eu virei o século, né? Por isso que eu estou com essa confusão toda. Eu sou um homem do século passado, então. Essa virada de século, muita coisa aconteceu, a ciência, mas você vê que tudo também gerou uma, um grande turbilhão. Por exemplo, até as superbactérias são bactérias causadas por muitos antibióticos. Então, a poderosíssima bactéria, que chamamos de superbactéria, que ninguém resiste, que não tem antibiótico nenhum que resolva, é causada porque ela se tornou resistente, a mutação dela é resistente a todo tipo de antibiótico. Então, isso que o cara conclui é o seguinte, que o homem precisa de paz. A conclusão deles é, o homem precisa de paz. Se o homem tiver paz, tudo dá certo. Eu me lembrei até do Salmo 29, que diz que Deus preside aos dilúvios. Eu sempre soube que Deus governa todos os cromossomos, todos os cromossomos do nosso corpo e tudo que diz respeito à nossa vida, cada célula, cada coisa microscópica que existe na gente. Deus tem controle, nunca duvidei disso. Acho que vocês também não. Amém? Você diz amém ou não? Então você nunca duvidou, eu tampouco, mas o cara, ele constatou isso através da ciência. Então ele diz que muitos cientistas estão mudando esse conceito porque eles percebem que o corpo mesmo reage. E ele conta a história que ele cortou a perna com uma serra elétrica, um acidente, e ele só suturou, não usou nenhum medicamento, e o negócio cicatrizou. O cara parece um pirado, ele. Eu até acho que ele vai ser chamado de pirado por muita gente. Mas o que eu queria, por que eu estou citando esse cara? Estou citando esse cara pelo seguinte. Quanto desses conflitos com as pessoas que nos aborrecem, que nos perseguem, até que nos odeiam, gera em nós angústia tão profunda na alma e, consequentemente, enfermidades também? Quantas enfermidades brotam dessa coisa na alma, que os caras já dizem, são psicossomática, coisa e tal. Eu sei de uma coisa, se você ouvir o coreano lá mais umas quatro aulas, tu pira na batatinha, porque ele vai... Eu já sei que ele vai andar por um caminho onde ele vai estabelecer, finalmente, um governo de Deus sobre tudo. Sobre tudo. Então, quando Jesus diz... quando diz assim, você... ouviu aquele mandamento passado de odiar, amar teu amigo e até aquilo que foi agregado depois odiar seu inimigo? Eu vou dizer para você, cara, olha, ame o teu inimigo. Ame teu inimigo. Imagina a cara dos caras, né? Ame teu inimigo. Olha, o mandamento é esse, ame teu inimigo. O que eu faço por ele? Você vai orar por ele. Você que os irmãos estão, que as pessoas que estão te perseguindo, ora por essa pessoa agora. E ele diz para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer, mas ele segue dizendo. Aí ele vai dizendo, não, ele não para, ele diz, ora pelos que me perseguem, não é isso? Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. No outro texto, acho que de Lucas, fala, abençoai aquele que te maldiz, não é isso? Eu penso que todos esses mandamentos, quando a Bíblia diz assim, a palavra de Deus é saúde para os ossos, lembra desse texto de provérbio que diz que a palavra de Deus é saúde? Eu penso que quando a gente começa a viver a palavra, a gente também está trazendo para nós essa paz. Porque o que traz paz para a gente não é vencer alguém. O que traz mais paz para a gente é perdoar alguém. Ó, perdoar alguém, para nós, é muito mais pleno do que vencer a pessoa. Do que dizer, está vendo? Agora a justiça está feita. Muitos irmãos entre nós buscam a mesa pastoral, o presbitério, às vezes para tratar alguém, mas não por amor. Não para que a pessoa seja perdoada, mas para que a pessoa seja, de alguma forma, punida. Não, tem que punir. Não, fulano fez isso. Mas por que que... Você vai ver essa conversa que rola entre nós assim. Por que que quando eu fiz isso, fui disciplinado e esse cara não aconteceu nada com ele? O que que você está buscando quando você diz isso? Teu próprio... Não é a justiça de Deus que está procurando. Oi? E você nem compreendeu a disciplina que foi dada a você. Nem compreendeu. Lembra da Shelinha, Shelly? Daniel, não sei se de repente já pode ver esse vídeo, vai lembrar. A Shelly, quando era mocinha, Denise discipulava a Shelly. E Shelly chegou um dia lá em casa, no maior veneno. Por quê? Porque ela dizia o seguinte, que o Jaime disciplinava ela, que era a irmã mais velha, e a Carol, que era a mais nova, não era disciplinada. Eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei, fala, filho. Denise, escuta essa menina aí, Franco. Fala, filho. Não. Jaime. E tinha um agravante, porque o Jaime não era o pai biológico dela. Era pai biológico da Carol. Então tinha esse agravante na cabecinha dela. Isso fazia muito sentido para se achar injustiçada. Coisa. Ele me corrige. Carol apronta, não faz, dá nada para ela. Comigo. Vara canta. Falou. Eu falei, se o que você está dizendo for verdade, eu vou repreender o Jaime. É isso mesmo, repreendo. Porque ele está amando você e não está amando a Carol. Por que que ele só está amando você? Por que que ele só cuida de você e não cuida da mais nova? Não, eu vou falar com ele, ela. Como assim? Eu falei, é. Ele está amando você, está te corrigindo, está te... Está te abençoando, tá mandando. E a outra filha está deixando entregue a si mesmo. Aí a fichinha dela começou. Eu nem conversei com o Jaime essa história, que nem precisou. Mas a fichinha da criança começou a cair, assim, pleque, 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 pleque. Falei, minha filha. Não, mas é impressionante, porque isso rola direto na igreja. Rola direto, direto. Direto quando, quando o irmão vem dizer para você, não, pô, não é mole não, cara. Eu piso na bola, o irmão pé, bate lá. Agora fulano aí, ó. Fulano aprontando geral aí. Cara, se tem alguém aprontando, não está sendo tratado, é ele que não está sendo amado. Ele está entregue de qualquer jeito. Você está sendo amado, guardado e protegido. Esse é o princípio da disciplina, entendeu? Mas isso também fala dessa visão distorcida do direito. Dessa coisa do mundo, entendeu? Essa coisa do mundo. E é uma coisa que a gente precisa de verdade, irmãos, de verdade resgatar. Eu recomendo uma leitura devagar, pausada, uma reflexão com oração. Pega, como eu falei, pega as versões outras, pega as paráfrases, vai lendo tudo. Recomendo mesmo, dá uma olhadinha e vê como a gente está se distanciando sutilmente desses mandamentos de Jesus. Como a gente está brigando pelos nossos direitos. Eu estava lá numa reunião lá em Goiânia, uma vez o pastor falou assim, Franco, é reunião de oração hoje, eu tinha acabado de chegar na casa dele, tinha uma reunião de oração. Pessoal, os irmãos ligados à Batista. Aí eu tenho que dar o nome agora, porque tem nada demais, né? Não é nenhum pecado, nenhum problema. Ele falou assim, Franco, coordena, dirige lá para a gente a reunião de oração, dá uma palavra lá. Ele tá bom, e fui para a reunião de oração. Tinha até um grupo legal de oração. Fiquei até feliz. Porque normalmente reunião de oração, aquela reunião vazia, né? Pensei, vou chegar lá, bater o pastor, o zelador e mais uns dois velhinhos. Cheguei lá, tinha uma galera. E aí, eu. Antes de dar a palavra, porque ele queria que eu ministrasse uma palavra, eu comecei a falar assim, galera, eu queria conhecer aqui os alvos de oração de vocês. E aí, um monte de gente, enfermidade. Emprego, aquelas coisinhas básicas, quanto já sabe, né? O cara quer alguma coisa para ele. De vez em quando alguém pedia pelos outros, ah, minha tia, tá bom. Eu fui. Falei, ninguém aqui quer orar pelo vizinho mala? Aquele cara que te persegue, que fala mal de você, que bota cachorro para comer tua cerca, que envenenou teu gato. E eles ficaram meio admirados. Ninguém quer orar para aquele chefe que te persegue, que quer te arrebentar, te mandar lá para a Kidawana. Ninguém quer orar pelo chefe. Eu vi assim, pessoas meio perplexas. Aí eu perguntei assim: deixa eu fazer uma pergunta. Aqui ninguém tem problema com o vizinho, com o chefe. Tem alguém aí? Aí várias pessoas levantaram a mão. Assim. Aí foi interessante. Muita gente tinha problema relacional ali. Se bobear até com o irmãozinho. Eu falei: não precisa dizer o nome, não precisa nem dizer quem é. Só quero saber quem está com problema de relacionamento com alguém. Levanta a mãozinha. Olha, gente, mais da metade da galera. Eu falei: engraçado, eu perguntei a vocês aqui. A causa de oração, os motivos de oração, e ninguém apresentou aqui esse desafeto de vocês aí. Ninguém apresentou. Ninguém colocou aqui para mim o chefe que persegue, o vizinho que envenenou o gato, o outro que aprontou, o outro que não sei o quê. Ninguém colocou o cara que te ameaça. Ninguém colocou. Mas aí abri o texto de Mateus com eles. Orai pelos que vos perseguem. Eu penso que esses caras perversos e maus, quando eles cruzam o nosso caminho, é porque Deus quer abençoar eles. E a bênção que Deus quer derramar sobre eles começa com a nossa oração. Amém? Amém? Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho, vou terminar com a oração. E se você tiver algum desafeto aí, tu já pede por ele, tá bom? Amém? Se tiver alguém te perseguindo aí no Facebook, falando mal de você, aproveita para orar por essa pessoa também. Tá bom? Vamos orar, em nome de Jesus. Vamos ficar em silêncio, ora e fala com Deus aí sobre qualquer pessoa que Deus colocar no teu coração aí. Te lembrou agora, de repente, ora por ela. Amém. Se alguém cruzou teu caminho para te perseguir, pode ter certeza. Ele precisa da tua oração. Beijão no coração e até a próxima quarta-feira, tá? Fomos?